Danilo Lombardi,
Prazer.
prazerzão recebê-lo aqui, muito obrigado. Danilo, a gente está te trazendo aqui para você contar um pouco da sua história, uma história super inspiradora que acho que todo mundo vai gostar. Você é formado por economia, né? Você é formado em economia na Unicamp, e hoje já faz um tempo que está no mercado, trilhou um caminho corporativo de empreendedorismo. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso. E começando durante a gravação, durante a graduação, qual foi a sua experiência com empresas ou empreendedorismo ou foi hardcore economia mesmo?
Tá bom, primeiro em que agradecer pelo convite, agradecer a todos que estão nos assistindo também. É um prazer estar aqui, é um prazer poder contar um pouquinho da história aqui também. Espero que a gente inspire bastante gente aí para entrar nesse mundo. Bom, um pouco da história, né? Foi no modo hardcore. Eu não sou, não tenho um viés empreendedor, não tenho uma família empreendedora, então, na verdade, durante a graduação foi uma decisão que foi meio orgânica. Eu comecei a trabalhar muito cedo já na economia, como estagiário, e daí, ao longo do tempo, fui crescendo dentro de uma carreira profissional. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas aí, quando eu tomei a decisão, foi praticamente orgânica para empreender. Mas eu gosto de abrir umas aspas aqui, né? O aluno da Unicamp, ele é empreendedor de alguma forma, eu julgo, né? Porque, de alguma maneira, acho que tem algumas premissas para ser empreendedor. Primeiro é ser incomodado. E acho que todo estudante da Unicamp é incomodado de alguma maneira. A segunda é querer assumir riscos. Eu acho que também a decisão de buscar uma universidade como a Unicamp é um risco. Prestar o vestibular é um desafio. E o terceiro é que a Unicamp tira você da zona de conforto o tempo todo. De toda maneira. Então, você, por exemplo, eu mudei, vim morar em Campinas, sou de Limeira, tem gente que vem de muito mais longe. Então, acho que tudo isso são premissas ali que inspiram alguns empreendedores, quer seja fora ou como eu, um empresário, ou quer seja dentro de uma empresa mesmo, ou dentro de qualquer movimento social, etc. Eu acho que tem muito disso também, sabe?
Legal. Mas durante a gravação, desculpa, durante a graduação, você trabalhou, fez estágio, alguma coisa, ou
Fiz
era laboratório?
estágio.
Chegou a considerar, por exemplo, pós-graduação, mestrado, essas
Não,
coisas?
nunca, nunca.
Você fazia estágio no, no, no...
Eu fui fazendo mercado mesmo. Eu comecei
Ah, tá.
fazendo estágio numa indústria química, na Rhodia, né? Fiz por um tempo, mas é uma grande corporação. Acho que dali você começa a ter o viés empreendedor, ou viesse buscar uma startup, né? Porque eu estava numa grande corporação, e grande corporação tem processos, você tem uma distância muito longe de um processo de tomar decisão, de mudanças, etc. E isso me incomodava. Então, acho que, né, o estagiário em determinados locais, né, pelo menos a minha pessoa, né, não se viu naquela posição de estagiário dentro de uma grande corporação. Nesse meio tempo, um estagiário que estava lá atuando comigo foi trabalhar na empresa do mercado financeiro que estava começando a operação aqui em Campinas, que era uma empresa do mercado financeiro que lidava com agro. E aí ele me contou um pouco da história. Falou: olha, eu fui lá, fui entrevistado pelo CEO, são 15 pessoas, o CEO é americano. Eu falei: cara, aqui onde eu tô, o CEO é uma entidade. Você olha ele de longe, você vê ele no palco uma vez por ano. E lá, se eu ser entrevistado pelo CEO, aquilo brilhou os olhos, porque eu gosto muito de estar em contato do processo de tomar decisão, etc. Eu falei: eu quero ir para lá. Se tiver uma vaga, seja lá no que for, você me chama. E aí passou um mês, ele me chamou, eu fui para essa vaga. Foi assim que eu fui para uma empresa muito mais bagunçada, né? Que eu brinco que a startup é uma bagunça organizada, né, Henrique? Então, eu fui para isso já, para um ambiente assim. Cheguei lá e falei: tá, cadê meu computador? O cara falou: ah, vê na salinha lá se tem. Eu falei: como que é o Vale Refeição? Ele falou: ah, esse mês você paga com seu cartão aí, depois o mês que vem a gente vai ver, vai pedir. Cara, não tinha nada assim. Então, é muito semelhante a um processo de construção de uma empresa, sabe? Então, eu passei por isso, né? Eu fui o 17º funcionário da empresa no Brasil. Então, foi um desafio bem grande, assim, sabe?
Que legal. E aí depois, Então, assim, aí você trilhou um caminho do mundo corporativo por um tempo, né?
Total, eu trabalhei por 6 anos no mundo corporativo. Eu entrei como estagiário nessa segunda empresa do mercado financeiro. Depois de 6 meses eu fui efetivado. Depois de mais 6 meses eu queria ganhar mais dinheiro. E aí eu estava incomodado. Eles me convidaram aí para sales, né? Que é a área que essa empresa ela comercializa derivativos, instrumentos financeiros para mitigar o risco de corporações que lidam com commodities. Então, são contratos em bolsa. Para aqueles que não entendem, busquem um pouquinho sobre hedge, sobre operações de derivativos, vocês vão entender um pouquinho. Era isso que a gente fazia. Então, entendia com o cliente a exposição, entendia um pouco como que ele estava e propunha estratégias para mitigar essa gestão. Então, uma execução do contrato na Bolsa de Chicago, por exemplo. Então, era isso que a gente fazia. Fui para essa área e aí, isso foi 2007. 2008, crise subprime. E a gente passou por todos os. Se você assistir qualquer filme sobre a crise subprime, a gente passou isso internamente, né? Então, as bolsas estavam oscilando muito, os clientes precisam mandar margem, tem prejuízo, assim, era um caos, caos. Ainda que eu era do baixo escalão, digamos, não senti na pele, mas eu vivi ali e a empresa. Em determinado momento sofreu um viés bem grande, acabou sendo adquirida e isso começou um CEO novo. E como eu sou formado em TI pelo Cotil, né, Colégio Técnico, sou filho da Unicamp há um bom tempo já, eles me, em determinado momento, esse CEO tinha um plano de transformar a empresa num banco, começar a operar câmbio, comprar uma DTVM, que é uma distribuidora de títulos aqui no Brasil, então fazer todo um processo para migrar de uma espécie de consultoria para uma empresa realmente do mercado financeiro aqui no Brasil, e ele precisava de alguém no TI. E aí eu era formado em técnico informático. Ele me chama, fala: "Você não quer assumir?" Então, em 2000 e final de 2008, eu assumo como diretor de TI, do Brasil e Paraguai. Eu tinha 24 anos na época.
Nossa.
Então, e aí toquei as operações por 4 anos, né? Brasil e Paraguai. Tinha um time de desenvolvimento, um time de infraestrutura. E foi assim que a minha carreira se desenvolveu nessa empresa.
Você chegou a voltar a dar uma palestra no Cotil para falar para eles a
Ainda
importância
não, ainda não.
Vou organizar isso.
Gostaria,
Que legal, que
gostaria.
joia, que legal. E aí você teve esse caminho e enquanto você estava lá, da mesma forma que você se sentiu incomodado, e você falou que, né, é uma das forças, né, que criam os empreendedores, é o incômodo, como que você sentia no mundo corporativo, assim, já pensando no motivo da saída, mas antes da saída, antes de você decidir abrir a empresa, como que você se sentia lá? Tava tudo bem? Era uma questão de você ver um crescimento?
Sim, exatamente isso. É um crescimento. Vou dar um passo atrás, tá, Henrique? Que é assim, o incômodo ele sempre existiu em mim, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhava na área de inteligência e mercado, eu entre aspas, sou preguiçoso, né? Todo cara que trabalha com TI em algum momento é preguiçoso.
Automatiza tudo.
Automatizar. E aí, cara, quando eu comecei lá, uma pessoa falou assim: "Ó, você vai produzir esse relatório." Então, eram duas telas. Ele falou: "Você pega esse relatório de PDF, pega esse campo, copia nesse Excel, todo dia." Eu olhei para ele e falei: "Não, não vou fazer isso." Eu automatizei, aí comecei a automatizar, o pessoal viu esse potencial em mim. Foi daí que o CEO da empresa descobriu que eu gostava de TI, porque eu comecei a automatizar. Eu falei: "Não vou fazer relatório, copiar dado todo dia, não vou, não vou." E aí, comecei a automatizar. Tem algumas automações, a gente contratou até um cara agora para nossa área comercial, que é de lá. Ele falou: "Cara, o pessoal fala do seu nome até hoje lá das automações." Isso
Quixa.
faz 10 anos que eu saí, mais de 10 anos, 13 anos que eu saí. Então, esse incômodo sempre existiu. E aí, Henrique, é assim: eu estava no topo dentro da empresa, eu estava já no como diretor. O caminho para crescimento dentro da empresa seria mudar de país, ou seja, ir para os Estados Unidos, né, que a sede é lá. E eu não queria. Então, houve já alguns clientes que eu atendia estavam tentando me contratar para assumir a área de gestão de riscos ou para assumir uma área comercial. E eu vi que meu ciclo dentro da empresa já estava acabando, estava se esgotando ali o meu tempo. E aí eu vi naturalmente essa decisão, primeiro de sair. Eu brinco que eu sempre fujo do TI, né? O TI ele tem duas áreas: a área glamurosa, que é desenvolver sistemas, então você faz sistemas, todo mundo olha e fala: "Isso é magnífico." E você tem área de infraestrutura. A área de
Dor de
infraestrutura,
cabeça.
ninguém lembra de você quando as coisas funcionam. Ninguém te liga e fala: Ó, Daniel, então hoje está tudo funcionando, parabéns, obrigado. As pessoas só te ligam para falar: Ó, deu pau. E isso me incomodava muito. Eu falei: Ah, eu preciso sair disso. Eu liguei para o CEO, falei: Eu vou sair. Ele tentou me manter, eu tomei a decisão. Ele perguntou: É dinheiro? Eu falei: Não é dinheiro, é outra coisa. E aí eu pedi para sair, não tinha nada em mente. Eu liguei para um desses ex-clientes meus. Ele falou: Você tomou alguma decisão? Você está indo para algum lugar? Eu falei: Não, eu saí. Ele falou: Vem para cá, vamos conversar. E aí eu fui para essa empresa lá no Mato Grosso, né? E esse cliente fala assim: Ó, Danilo, como que você quer vir? A gente pode contratar como funcionário ou como consultor. Eu falei: Olha, ninguém, nunca tinha me dado essa
Interessante.
opção. Interessante. No fim, eu me tornei empresário meio que organicamente. Eles falaram: Não, pode vir, você assume aqui como consultor, ajuda a gente a estruturar. Atendi a empresa por quase 8 anos e aí começou um projeto de consultoria. Comecei a atender empresas para estruturar a gestão de riscos do ponto de vista, de consultoria, política, processo e procedimento. Então, justamente eu brinco que é o trabalho de bueiro, né? A gestão de uma empresa, ela tem área glamurosa, principalmente quem opera commodities, que é falar sobre bolsa de valores, mercado, etc. Isso é um glamour. Mas você trabalhar o processo ali, o bueiro, os entremeios da empresa ali, é isso que eu fazia. Então, eu estruturei muita empresa, eu estruturei quase 100 empresas no Brasil todo. E a decisão de montar a Agroboard veio desse aprendizado por praticamente 7 anos. 2020 a gente decide montar a Agroboard, que é sistematizar a consultoria. Tudo que eu aprendi na consultoria é fazer a gestão da empresa de uma forma sistematizada. A consultoria não escala, né? Para cada
Sim.
empresa você precisa de uma pessoa, e foi isso que eu decidi.
E você, então você abriu, então a Agroboard não foi a consultoria que você
Não,
abriu.
não.
Você operava como uma pessoa jurídica,
Sim.
prestando consultoria não exclusiva para essa empresa.
Exato.
E essa empresa foi como se fosse um primeiro grande cliente que te deu, né,
Isso.
uma estrutura até financeira.
Sim,
E aí
exatamente.
depois você foi expandindo, crescendo. E por que daí você constituir uma empresa diferente de uma consultoria? Por que não ter uma empresa de consultoria? Por que não se estruturar? Qual foi essa transição?
Ótima pergunta. Consultoria não escala. Primeiro, eu viajava 48 das 52 semanas do ano. Eu fui o rei da milha. Em 2018, eu tive 1 milhão de pontos da Azul. Eu dava milha. Ah, tinha alguém que estava lá, precisava. Toma, pega 100 mil milhas aí, tranquilo. Isso é insustentável a longo
Cansativo,
prazo.
mas
E para cada empresa que você tem, a consultoria você precisa de uma pessoa. A tecnologia não. A tecnologia você escala tecnologicamente, né? Então você consegue, com 20 pessoas, 30 pessoas, atender 50, 100, 200 clientes. Então foi daí a decisão, foi mais do que natural, transformar a consultoria numa sistematização. Não quer dizer que a gente não tenha um processo consultivo dentro da empresa, mas ele é dentro dessa estrutura para implementar a ferramenta. Então é
é
isso
uma
que você.
estrutura escalonável, né?
Escalonável, perfeito, Henrique. Eu acho que esse é o
Perfeito.
ponto principal, né?
Legal. Então, assim, tem um dizer que fala de você empreender no CPF do outro, né? Que é você está contratado, são funcionários, são CLT, mas você já começa a ter um comportamento de empreendedor. E isso é interessante porque quando você automatizou um processo da empresa, você estava já tendo um papel de empreendedor, porque o que eu acredito que o diferencial é a pessoa pode ser incomodada. O que ela faz com esse incômodo que faz a grande diferença? Se ela é incomodada, ela reclama. Se ela é incomodada, ela resolve, é o que dá
Isso.
certo, sabe? Então, acho que o empreendedorismo no CPF do outro é você sentir que muitas vezes até por preguiça, né? Mas você fala assim, não, se eu fizer isso daqui vai ser muito mais. Tanto que foi exatamente essa consequência que as pessoas falam de você. Se você tivesse otimizado uma coisa que era sua, né? Só sua, não teria feito impacto nas pessoas. Então a empresa foi melhor. Então é isso que a gente gosta de falar para as pessoas assim, tenha a cabeça de proprietário, né? Do owner,
Isso.
assim. Você é o CLT, mas pensa que você é o dono da empresa. Como que você faz para melhorar? Então, e é interessante que você sempre fez isso. né? Então, você fez na empresa. E aí, depois, você empreendeu na parte da consultoria, né? Então, o aprendizado que teve é gigante. E foi um crescimento orgânico super, super interessante, assim, que é um acúmulo direcionado, né? Você sabia o que você queria no final.
Aí esse aspecto de sentimento de dono, ele é importantíssimo, em todo sentido. A gente prega isso muito lá na empresa, né? Na Agroboard, porque sentimento de dono, eu falo, nós somos em 20, né, pessoas. Eu falo, a gente é pequeno, cada um levanta um pouquinho do peso aqui. Se alguém enfraquecer, vai pesar para os outros 19, né? Então, nós temos que ter esse sentimento, não só por preocupação pela empresa, sentimento de dono, mas por ter o companheiro ao lado também, né? Acho que isso é um aspecto muito importante. Você está... É uma comunidade, né? Nós somos colegas ali, então nós estamos ali nos apoiando. Eu falo, não é nem por mim, nem pela empresa, é por todos aqui. Olha para o teu colega do lado aí, você está ajudando ele. É isso que eu sempre pensei, pô, nós vamos facilitar o processo, meu, teu, de todo mundo. Né, vai reduzir erros, vai aumentar a velocidade do cliente, lá na época ainda de fazer um Excelzinho automatizado. Então, isso tem que estar em todo mundo, sabe? Uhum. Isso é importantíssimo. E em todas as áreas, né? E é por isso que eu falo, o aluno da Unicamp faz isso, em sua maioria.
Uhum. Tem os estímulos, né?
É isso.
E é assim, interessante que a gente fala assim, trabalho de equipe. Ah, trabalho de equipe, como se fosse um time. Mas, às vezes, as pessoas têm aquela impressão, talvez até por ver o futebol, que é assim... Basta eu ser o melhor possível que eu estou ajudando o time. Uhum. E não é o caso, não é o caso, né? Às vezes você voltar, ajudar na marcação, né? Uhum. Subir para cabecear no escanteio, alguma coisa assim. E as pessoas não percebem. Então, zelar pelo bem-estar do coleguinha do lado faz com que ele jogue bem a parte dele e não sobrecarregue os outros, né? Então, tem toda um cuidado que a gente precisa ter que vai muito além de fazer o nosso próprio trabalho, né? Então...
Com certeza. E tem que... E claro, né? A tua perspectiva tem que se encaixar com a perspectiva da empresa, né? Então, no meu caso, eu não gostava do ambiente de empresas, grandes corporações. Nunca gostei. Agora, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de processo. Né? Sentar lá e repetir o processo todo dia. Uhum. Não tem problema. Você pode ser essa pessoa, você pode gostar disso. Uhum. E tá tudo bem. Você tá incomodado com algo. Ah, vou melhorar o processo, vai falar, etc. Demora, é burocrático, mas você vai fazer também. Cada um tem a sua, senão o país, essa é a grande magia da comunidade, né? Você conseguir ter diferentes pessoas, diferentes tipos, senão se todo mundo quisesse empreender, não, impossível.
Não, é fantástico isso, porque assim, uma coisa que é super importante é o autoconhecimento, né? Você conheça-se, né, a si próprio, e conheça o próximo, né? Então, se você está no relacionamento, a mesma coisa. Muitos relacionamentos não dão certo, mas porque a gente não sabe o que a gente quer, né?
É isso.
E na empresa é interessante. Você precisa saber o que você quer, o que você pode dar, mas precisa estar alinhado com a empresa. E se não tiver, tudo bem. Escolhe outra empresa. Não fica naquela...
Com certeza.
Né? Então, esse alinhamento de expectativa entre todos os funcionários da empresa... Por isso que eu acho que o ambiente de uma empresa menor, de uma startup... ela é mais prazerosa, porque é mais fácil você fazer isso.
Isso.
Como é que você vai alinhar suas expectativas com o CEO que você vê uma vez por ano na televisão?
No palco.
Legal. E teve algum momento, assim, ao longo dessa trajetória que você... que te deu aquela situação, tipo assim, puta, cara, será? Acho que não vai dar, será que eu vou ter que, sei lá, fazer alguma outra coisa? Ou foi tudo, assim, um crescimento orgânico que Como é que foi isso?
O tempo todo. eu mostro para as pessoas lá sempre alguns vídeos de grandes cases de sucesso, né? Elon Musk, Bill Gates,
Steve Jobs,
né? E você tem alguns momentos de alguma etapa que eles são questionados essa mesma questão, né? Qual é o seu conselho para quem vai empreender? Ah, é unânime entre todos eles, não empreenda. O Elon Musk fala em algum momento, eu aconselho você a mastigar vidro do que empreender. Então, é muito desafiador. Não é linear, é uma montanha russa, você tem problemas para resolver todo dia, você vai ter muito viés, vai ter momentos que você vai olhar, mas a grande diferença do cara, para todo mundo que você pergunta, tá, qual que é o teu segredo do sucesso? É resiliência, persistência. Então... Eu acho que isso é um fator, assim, chave do sucesso. Muita gente empreende, né? O Brasil é um país empreendedor, mas muita gente fracassa nos dois primeiros anos, porque não persiste. Eu acho que tem um momento ali, claro que tem, tem que saber o momento de parar, mas a persistência ela te leva a outro nível. É muito dolorido você mudar, se tirar da zona de conforto, né? Se muda, você é um ser em mutação. Eu como pessoa, a empresa, é um organismo vivo. E a persistência, essa resiliência, ela é fundamental. Em todas as etapas, né? Assim, tem dia que você olha e fala, meu Deus, hoje eu vou embora. Aí você respira, olha e continua. Então, esse é um fator fundamental, fundamental. Então, não é linear. Todo mundo gosta muito dos filmes, né? Então, você tem lá o filme da Apple, do Facebook. O filme é muito bonito. Aparece o pessoal na garagem. Você aparece um, dois, três problemas. Corta. O cara tá bilionário no iate. Tá lá, milhões de gente. A história do Spotify é muito. No filme é igualzinho. É assim. Não é assim. São anos e anos, né? Tem empresas que levaram. Uma década para chegar no sucesso que tem, para virar uma empresa multibilionária, 2 décadas. Então, não é linear, Henrique. Infelizmente, eu acho que isso é um ponto que todo mundo tem que saber. Senão, todo mundo acha que é uma magia, né? E essa ilusão está na cabeça de muita gente, mas não existe. Não existe.
A gente fala assim, ah, eu vou ser dono, ah, quando eu tiver minha própria empresa.
É.
É tanto pepino, mas tanto pepino, desde cartório
Sim.
até, tipo, vou precisar demitir uma pessoa que eu gosto muito e tal. Então, é super complicado, assim, é bom saber isso de resiliência. Mas tem vários, e os próprios, como você falou, os próprios fundadores que ficaram bilionários não gostam que a história deles seja contada dessa forma. É
Isso.
que, né, tem um padrão de mídia, né, de filmes e tal, mas é interessante, todos falam isso mesmo, né? É realmente muito difícil. É resiliência e consistência também, né? Se
Sem
você
dúvida.
mantém, fala assim, ah, mas vão ter vários concorrentes, né, competidores. Cara, faz o seu bem feito
Isso.
todos os dias.
Isso.
Que questão de tempo você vai passar, né? Porque a resiliência, ela é difícil mesmo, né?
Muito.
Então, se você continua, já é um diferencial, né, para a empresa.
Total.
Legal.
Total.
E quando você saiu de ser exército de homem só, né, na consultoria e decidiu criar uma empresa, como é que foi isso? Tiveram sócios? Como é que foram os primeiros parceiros, contratações?
Ótima pergunta. Eu comecei com dois sócios, dois desenvolvedores. Na verdade, eu tentei 2 vezes antes, né? E fracassei. 2016, eu botei um programador do meu lado, falei, você vai fazer isso que eu estou fazendo na consultoria. Não deu certo. Em meados de 2018, já tinha um bom capital, contratei uma empresa, falei, senta aqui, eu preciso fazer isso. Gastei uma bala de dinheiro, não deu certo. 2020, eu trago dois programadores e trago-os como sócios. Eu tinha 70%, eles 30%. Né? E eles põem o produto em pé. E aí passa-se 6 a 8 meses, a visão deles era diferente da minha, né? E eu recompro a parte deles e fico com 100% da empresa. A gente fecha um acordo, recompra e eu assumo 100% com o produto rodando, contrato programadores e a gente começa a história da empresa. E aí começo a ser um líder, né? Uma pessoa que tem funcionários, né? Esse, para mim, é o maior desafio. Ao liderar pessoas, eu acho que isso é um tremendo desafio. Eu me mudo cada dia, tenho que melhorar cada dia. E aí que a empresa começa a sair de equipe, né, para um time mesmo. Então, a gente teve vários momentos de mudanças, de estresse, etc., mas que foram nos transformando como uma empresa do que é hoje, né? Hoje a gente tem um time excepcional, excepcional. Eu falo todo dia, isso é a melhor equipe que eu tenho na história da empresa, na história da minha vida. O time é excepcional, time de alta performance. Você falar para eles, olha, a gente precisa acordar hoje meia-noite 13 para a gente fazer alguma coisa. Todo mundo tá lá, nem quem não precisa tá.
Que
Então
legal.
isso é absurdo, sabe? Assim, é um time que é muito difícil. Eu acho que é um companheirismo até mais do que a gente querer entregar resultado. Todo mundo quer, mas é aquele apoio ao colega, sabe? Você tá lá. Eu não sei porque eu tô aqui, pessoal. Eu tô aqui para ajudar. Então, isso é muito legal. Essa é a história.
Legal. E é interessante também porque no, nesses nos desafios do empreendedor, que é aquela história, o empreendedor, assim, às vezes parece piegas, assim, mas é muito solitário. Muito solitário, a gente não sabe nada, a gente, o que que faz? Às vezes chega alguém, uma empresa, quer comprar a sua empresa, quer
Total.
investir, o que que você faz, o que que não faz, quanto que eu cobro, o que que eu não, é muito assim, então assim, é muito desafiador, mas quem está quem está operando a empresa, as pessoas estão esperando a empresa, elas acabam não entrando em contato com isso, porque não é uma discussão que você faz diretamente com as pessoas, então eles nem veem esse lado, sim, né? E aí precisa de muita resiliência, né? Uhum. E o fato de você ter um time que está fazendo as coisas na empresa, uhum, inspira o cara que está na linha de frente, né? De parcerias, de captação de clientes, novos clientes e tal. Então, assim, a equipe não sabe, muitas vezes, o poder que ela tem para a empresa, né? Não só para executar, não só para o cliente. Né? Não, eu sou muito bom, a gente trabalha super bem e o cliente fica feliz. Que óbvio que é bom para a empresa. Mas para a estrutura da empresa, né? Para o CEO, você acorda de manhã e fala, mano, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Sim. Eu tenho que fazer o meu melhor, porque, cara, essa equipe é muito fera. Então, e quando a equipe sente que, né, a empresa está tentando fazer o melhor também, é uma questão mais saudável, né? De novo, também um ambiente que, se bem feito, uhum, é mais fácil você conseguir numa empresa menor, né? Que tem mais controle, mais direto. Então.
Com certeza.
Legal, você... Eu estava vendo em um dos seus posts em 2025, né, no ano passado, que você colocou que foi um ano de intenso de reestruturação. Uhum. E eu queria, não necessariamente, assim, a gente não precisa falar desse assunto, mas falar desses desafios, assim, dos momentos, como que você lida com isso? Assim, uhum, você na prática, você tem pessoas que você conversa com a equipe, você tenta solucionar esses problemas sozinhos. Como é que é isso, tipo, na hora do, sabe, que uma coisa pega ali, como é que você lida com isso?
Eu tenho, acho que tem duas válvulas ali de escape, três, na verdade, né? Eu tenho alguns líderes com os quais eu converso, então eles são meus pontos de apoio, e quer seja nos assuntos diretos das lideranças deles, né, que tem a liderança de tecnologia, comercial e financeira, né, então, e quer seja assuntos fora do contexto deles também, eles são pontos de apoio também, até para ter um apoio psicológico, né? Então você tem essa, eu tenho com algumas pessoas
mentores,
com quem contar,
como mentores,
exato, né? São liderados, né? Então eles estão abaixo de mim, então eles são meus pontos de apoio.
Ah, tá, líderes,
liderados.
Ah, entendi, entendi, líderes
são
na sua empresa, ah, perfeito,
são líderes
perfeito.
Dos times.
Ah, legal,
da,
legal,
da
entendi,
empresa,
entendi.
Tá? Eu também tenho um conselho consultivo. Então, são cinco pessoas hoje, são dois ex-sócios da XP, um cara foi secretário da Agricultura do Paraná, outro foi Head Global de Riscos da JBS, então eu consigo também ter uma... tem um cara que eu falo mais, que é o Rodrigues, ele é o cara que eu mais converso, ele dá conselhos, também sobre a captação, a gente já fez uma, né? A gente conversa bastante também sobre problemas, como que a gente vai resolver... E eu acho que o último pilar é a família. Acho que assim, a gente também, eu tenho em casa, né, a minha esposa, então a gente também consegue conversar bastante. Ela atua também na Agroboard.
Ah,
então,
que legal, que
sim,
joia.
Então a gente tem...
Ela
faz toda a parte de back-office, então ela faz o jurídico, financeiro, o RH.
Que joia,
então ela,
que legal.
Ela atua nesse pilar para mim ali, então ela é meu maior fator de confiança ali. Então ela sabe tudo, sabe o ambiente da empresa, então a gente, uhum, acaba... mesclando esse ambiente familiar com esse ambiente também. Tem um ponto que todo investidor fala para mim, né? A gente já passou por várias avaliações de captação, sempre pega o ponto de ser single founder, né? Que é um risco, etc. Mas está crescendo o número de single founders, né, Henrique? Então, mas ainda assim eu tenho algumas estruturas aí. E no ano passado eu estava bem obeso. A última válvula de escape é exercício físico. Isso me deu desde fevereiro do ano passado. Eu faço ali do lado do escritório mesmo. Isso me dá uma... Me deu outro humor também, sabe? Então, isso, uhum, são os pilares principais ali para o empreendedor aguentar o tranco. Porque o tranco é forte, muito forte. Muito.
Sim. Que legal, que joia. E você, agora pensando no seu business, assim, né? Como é que estava o mercado quando você falou assim, eu vou empreender? Você estava vindo de empresas que faziam isso, uhum, e você decidiu fazer a sua só. Como que você... Porque tem toda aquela história quando a gente vai pensar no desenvolvimento tecnológico. Na verdade, desenvolvimento de uma solução. Não necessariamente tecnologia, de uma solução. às vezes o mercado é tão grande, um oceano azul, que você não precisa se diferenciar, mesmo que tenha outros, tem clientes para todos, né? Mas às vezes o oceano já não é tão azul, ou seja, não está tão, né, disponível, né, ou a demanda disponível, vamos dizer assim. Como é que foi isso para você? Na hora que você abriu, tinham mais concorrentes? Como é que você se diferenciou? Como é que foi, agora pensando no, na, na solução que você entrega para o agro brasileiro?
Ótima pergunta. Quando eu estava na consultoria, eu desenvolvi uma planilha de Excel que fazia parte disso, que é consolidar as exposições de uma empresa que lida com commodities. E aí, em algum momento, essa planilha ela começou a ter seus gargalos. Questão de atualização, conexão com banco de dados. Você tem uma série de problemas, né? E alguns clientes pediram: olha, vamos buscar uma solução de tecnologia para a gente colocar aqui dentro. Não achamos no mercado. Tinha uma ou outra que entregava algumas das necessidades que a gente tinha, mas a solução completa, como eu fiz em planilha, não existia. Então a decisão foi mais do que natural. Eu pegar esse conceito que estava planilhado e transformar num conceito que era uma sistematização. Foi por isso. O nosso oceano é azul. Desde 2012 é azul, ainda é azul. A gente tem alguns concorrentes indiretos e alguns pilares do que a gente entrega eles fazem, mas a completude da gestão de uma empresa que opera commodities não existe. Então, hoje, se você pensar na solução mais completa, é a nossa. Então, é uma decisão até natural. A gente enfrenta hoje concorrência, por exemplo, da SAP ou de outros ERPs que, organicamente, né, ele está vendendo o ERP, ele acaba dizendo que vai entregar essa solução. A gente já tem três clientes que nos ligaram e falaram: olha, a gente gastou uma fortuna com SAP e a gente está desligando o produto deles e co conectando de vocês. Passa o orçamento, a gente vai fechar, etc. Então, nós estamos vivendo, eu falo para o pessoal: a gente tem a faca, o queijo e a goiabada na mão. Nós temos que aproveitar e agora. E acho que 2026 vai ser o nosso ano, assim, porque é o ano de tomar mercado mesmo e emplacar crescimento. Acho que esse é o ponto.
Legal. E qual é o porte dos clientes, assim, que mais, que a maior parte dos clientes, assim, são todas as empresas grandes?
São grandes, não são as gigantes, né? A gente sempre chama do ABCD. O ABCD são as grandes tradings, né? Que são mundiais. Essas não, elas desenvolveram internamente. A gente está no tier abaixo, as grandes empresas que não são as gigantes. Esse é o nosso principal ICP hoje. Mas com a nova versão que a gente lançou agora, dia 15/1, o produto ficou muito fácil, muito simplificado. A gente embarca IA, então todos os processos são muito fáceis. A UX melhorou muito, então na hora que você olha, a gente vai conseguir baixar a régua. Até numa empresa fatura 200, 100 milhões de reais, você vai ter essa. Eles vão poder ter esse produto. O produto está modularizado, então aqueles que querem só apenas um módulo exclusivo, eles vão ter essa capacidade de contratar. Então facilita muito, porque o produto anterior, ou a versão 1.0, que ainda está vigente, né? Você tem que contratar inteiro. Então é para uma empresa grande, para fazer a gestão, é grande mesmo, e todas as áreas, contabilidade, etc. É um produto mais complexo. Agora, indo para esse produto, a gente vai conseguir abaixar a régua. Mas respondendo a tua pergunta, hoje é a grande empresa, faturamento acima de 1 a 2 bilhões de reais. Esse é o tier que a gente está hoje.
Legal. E como, agora como empreendedor, assim, pensando na imagem da empresa, como que você trabalha isso, né? A questão de eventos, de LinkedIn, de Instagram, como que você trabalha em relação a mostrar, né? Porque assim, uma coisa é mostrar a parte técnica para o cliente que ele vai fechar, e beleza. A outra coisa é ser conhecido. E hoje em dia, a gente até estava falando aqui um pouco antes, o quanto que as empresas estão investindo em conteúdo para poder sair de mídia, porque está todo mundo lá, né? Como é que é isso para você?
Essa é uma crítica que eu recebo do meu conselho o tempo todo, porque eles falam assim, olhando para as outras startups, eles são venture capital também, né? A Rural Ventures. Ele fala assim: cara, eu olho startup que não tem nem um décimo do seu produto e eles fazem muito mais barulho, muito mais marketing do que você. Então foi até um estímulo do meu conselho para que a gente investisse mais em marketing. A gente contratou pessoas de marketing, eles nos apoiam também. Então, e é uma estrutura que é necessária para nós, porque Se eu perguntasse, a gente sair aqui hoje, né, na porta da C&T e falar, você conhece como o mundo de commodities funciona? Acho que ninguém vai saber. Talvez as pessoas não saibam nem como uma soja nasce. A gente, num grande centro, não tem essa facilidade. E nem as empresas enxergam a necessidade de ter essa gestão de riscos. Algumas delas, as menores, não veem isso. A pessoa se preocupa muito com crédito, com RP, com toda essa estrutura, mas ele não pensa o quanto a oscilação do preço da commodity está impactando no resultado dele. A gente está vendo, está passando por anos muito duros, né? Para todas as commodities, café, soja, açúcar, todas estão com uma volatilidade enorme e ninguém se atenta a isso. Todo mundo está preocupado com crédito, com outras estruturas. E é ali que a gente ataca, mas ninguém percebe. Então, qual que é o desafio, Henrique? É a gente se mostrar como autoridade de marca, autoridade sobre o assunto. Eu estou há 16, não, estou há 20 anos no mercado. Então a gente conhece um pouco. Meu diretor comercial está há 12, trabalhando numa grande cooperativa. A gente sabe do assunto. Então o que a gente tem tentado mostrar é a dor do cliente falar: olha, preste atenção na oscilação de preço. E não é só bolsa. Você tem que ter governança, você tem que ter estrutura, né? Você tem que consolidar a informação. Tudo isso você precisa se preparar para poder ver. A gente fala até no meu cartão hoje, agora de visitas, a gente escreveu só em um bem pequenininho, quanto custa a informação que você não vê. Que é isso, nem sempre o cara sabe. E aí esse é o maior desafio de marketing nosso, é mostrar que existe essa dor, que a oscilação de preços é um dos maiores problemas da maioria das empresas e ninguém vê. E com uma ferramenta isso vai ficar muito mais fácil. Esse é o ponto.
Que legal, que joia. Eu gosto muito daquela da cena do filme do Lobo de Wall Street que o Leonardo DiCaprio fala da caneta, sabe, né?
Sim,
De,
vivendo a caneta.
é, e porque quando você se coloca uma autoridade, eu acho que esse tipo de que é o marketing verdadeiro, mesmo que você está dizendo, não o marketing verdadeiro, mas assim, a abordagem, o marketing é uma ferramenta, né? Mas a abordagem para você gerar valor, né? E não simplesmente falando assim, ah, a gente tem isso, a gente tem aquilo, porque muitas empresas falam assim, ah, conseguimos isso, conseguimos aquilo. Mas é você mostrar como que a sua solução pode resolver um problema que a pessoa nem sabe que tem, né?
Exato.
Então, naquela cena, ele fala, escreve o seu nome num papel, né? E ele estava num bar, ele não ia escrever, mas quando alguém fala, escreve o seu nome, ele falou, puxa, não tenho caneta. Aí ele pegou e entregou a solução. Então, o fato de você levar isso, né, dizendo, olha, faz o seguinte cálculo, pega isso aqui e faz assim, assim, assado. Quando a pessoa calcula, fala, nossa, não acredito. Aí você fala, eu podia ter evitado isso, né?
Exato.
Então, isso é muito bom. Isso é algo que generalizado, ela é super saudável, porque daí as pessoas vão atrás de soluções de um problema que ela não está vendo. É diferente de você falar assim, ah, sei lá, compre um celular que tire foto em não sei quantos K. Tipo, ah, legal, será que eu preciso, né? Mas uma coisa é realmente você mostrar que a pessoa está perdendo algo por
Uma
não
dor
ver,
real.
né? Uma dor real, exatamente. É bem
Exato.
legal. Bom, show de bola, super muitos aprendizados aí. O setor agrícola, a gente estava conversando até um pouco antes, o quanto que ele é pequeno, né? Apesar de ser gigante, tudo em escala gigante, os players acabam sendo pequeno. E um dos motivos, né, às vezes as pessoas têm uma crítica em relação ao agro, que fala assim, ah, mas são grandes corporações. Mas essa questão da resiliência, que a gente está falando lá de trás, que ela não é comum, né? Não é fácil de se fazer, de você ser resiliente, até mostra um pouco por que que acabam sendo grandes produtores, grandes empresas.
Sim.
Porque vence quem segura mais tempo, né? Por mais tempo. Então, acabam sendo grandes players, né? Que estão controlando o agro, um pouco por causa disso também. Você vê que a sua ferramenta, ela conseguiria, porque você falou que você desenvolveu agora modelos, né? Módulos para pequenas empresas. Você vê que ela talvez poderia levar uma solução para dar mais inteligência para empresas pequenas, para tentar deixar o mercado um pouco mais. O que você acha?
Claro, com certeza. Eu acho que é um produto que ele é democrático. Agora ele é democrático. Você sendo pequeno, né, você vai ter a capacidade de ter uma formação de preço igual a de uma trade, sem ter o esforço de ter que saber de prêmio basis, Chicago, dólar, Nova York. Isso tudo dentro da ferramenta a gente já traz automático. Então tem lá templates Então você consegue olhar o teu preço igual uma trading olha, de uma forma estruturada para uma pequena empresa. Eu sou uma grande empresa, eu quero aumentar meu nível de complexidade, você também consegue. Mas eu quero ter menos complexidade, você também pode ficar, ser mais simplista. E esse é o processo evolutivo. O grande não começou grande, ele começou pequeno. E ele foi aprendendo. E com certeza teve momentos de erros e acertos, ele foi acertando mais que errou, com certeza, para estar onde está. Mas esse é o ponto, a gente quer ajudar os pequenos também. Eu acho que a nossa plataforma, ela já serve a pequenas empresas, a versão 2.0, né? E ao produtor também. Eu acho que o produtor ele faz com maestria para produzir. Que é isso é o nome, ele é um produtor, né?
Sim.
Mas o processo de tomar a decisão, ele é tão importante quanto. Tem muito produtor que de soja mesmo, que a soja estava R$ 150 no interior do Brasil aí. Ele achou que ia subir mais e agora está 120, ele perdeu R$ 30. Tem muito produtor no vermelho, né? E não tomou uma decisão que é uma decisão de margem, que é uma decisão de olhar o preço e falar, olha, gestão de riscos é isso, né? Você tomar uma decisão sóbria para você manter a tua lucratividade estável. Não é apostar. Nós fazemos o oposto do apostar. E o mercado de commodities, ele é muito semelhante ao mercado acionário. Ele oscila de preço todo dia. Se você pegar o preço de soja, acompanha com qualquer provedor aí, ele oscila todo dia. E tem muito produtor torcendo para subir. Não dá, torcer não dá. Você tem que ter a prudência de olhar e tomar uma decisão que evite com que você vá quebrar. Esse é o ponto, né? As empresas fazem isso, os produtores fazem isso. Então a gente quer ajudar nesse mercado. Quer ajudar com que eles vejam isso, tenham lucidez para evitar com que perca todo o negócio. Você vai ter, alguns momentos você vai ter prejuízo. Isso faz parte do jogo. Mas desde que esse prejuízo seja tolerável. É isso, o teste de estresse que a gente faz lá na plataforma, etc., é para isso. Falar, olha, se o mercado sair de 150 para 120, o que acontece? Você vai morrer? Então não espera, cara. Se não espera. Ah, mas pode chegar a 180? Pode. Mas e se não chegar? Você vai morrer? Vou. Então vende agora. Esse é o ponto, né? Ou compra agora. Esse é o principal aspecto. E tá fácil. Agora tá fácil. Então, com agentes de IA, etc., você consegue conversar até.
Que legal. Um estilo pitch, assim, né? Como é que você pensa nas grandes, aquela história, como a movimentação dos volumes sempre é muito grande, eu acredito que eles sentem a dor, a pancada, né? Talvez as menores, que pegando um pouco daquilo que ele não sabe o que ele tem, você consegue fazer um exemplo de um cenário, como se a pessoa fosse um agricultor, uma empresa de médio porte, como que ela, em que momento que ela precisaria, como vocês poderiam ajudar para a gente entender o que significa? Porque quando a gente fala gestão de risco, tipo assim, trazer daqui para cá, isso é gestão de risco. Aqui tem maior chance de cair, né? É uma coisa simples de entender. Mas como isso na empresa, né? Como que para uma empresa, para de repente o cara que não sabe que tem a dor assistir e falar, acho que eu preciso falar com esse cara.
Ótimo, obrigado por fazer essa pergunta. Qualquer pessoa pode fazer isso. Pega o volume que você opera dentro da tua empresa. Então é 10 mil toneladas, 20 mil toneladas, 50 mil toneladas, 1.000 toneladas. Pega o cenário. Pega um cenário que já aconteceu de queda ou alta de preço. Simula, caiu 20%, então saiu de 200 foi para 160. Simula isso, multiplica pelo volume que você tem e veja quanto impacta. Ah, eu não fico exposto nisso tudo. Quanto você fica exposto? Né? Porque quando você começa a produzir, naquele momento, você já está comprado. Você comprou os teus insumos por um determinado preço. Você precisa vender o teu produto, a tua soja, teu milho, a tua cana, o teu açúcar, qualquer produto que você faça, é por um preço superior ao teu custo. Pega isso e fala, olha, eu fico exposto na média 1.000 toneladas, simula numa queda de 20, 30%, que é um movimento natural do mercado, natural. O mercado oscila 20% num ano. Agora simula 50%. Olha qual é o impacto que tem. Para qualquer empresa, 1.000 toneladas vai dar um caminhão de dinheiro. 100 mil toneladas é um rio de dinheiro. 1 milhão de toneladas, que é a grande trading, é um oceano de dinheiro que se perde. A gente faz uma conta lá de ROI, né, para vender. O agroboard, assim, ele tem duas premissas, né? A primeira é salvar o cliente da exposição, da oscilação do preço. Então, ele tendo a informação, ele vai reduzir essa exposição, vai reduzir. E a outra é reduzir o trabalho manual. Então, a gente tem dois viés. A gente cobra um custo de implementação, o agroboard no primeiro ano se paga em 120 dias. No segundo ano, como já não tem o custo de implementação, em 71 dias. Para uma empresa que opera 10 mil toneladas de exposição por ano e que tem três funcionários operando. É muito pouco. É muito
E tem
pouco.
um intangível que é o ganho psicológico do.
A gente. Não, ótimo ponto. A gente fez uma. Eu subi no palco da abertura da safra de cana do ano passado, da Datagro, lá em Ribeirão, e subi um cliente meu. E sem combinar. Eu perguntei, e aí, do Agroboard, não sei o que, ele falou, olha, o maior ganho que o Agroboard me traz, ele é o CEO e dono da empresa, ele falou, é o ganho da tranquilidade no final do dia de eu saber a exposição. Isso eu não sabia se a planilha estava atualizada, ficava ligando para todo mundo, desesperado, ele falou, isso me traz tranquilidade, eu abro a solução e sei que está lá. Essa, acho que você acertou no fundo, Henrique.
Essa é a melhor venda, né?
Obrigado pelo
Porque.
pitch.
Legal. Então, agora, já indo para os encerramentos, se você pudesse voltar atrás, 2019, 2020, talvez um pouquinho antes ou no começo da empresa, e você pudesse tomar um café com você mesmo, o que que você falaria? Tipo, cara, presta atenção nisso aqui, ó.
Eu falaria, faça tudo igual. Os erros e acertos só foram que te trouxeram até aqui. Acho que esse seria meu conselho, assim. Errou, errou, mas sem você ter errado que você errou, você não estaria onde está. Então eu falaria para fazer tudo igual. Doeu, doeu. Cansou, cansou.
Mas foi
Mas
necessário, né?
foi necessário. Isso me tornou quem eu sou hoje. Então eu diria isso para mim mesmo, sabe?
Legal.
Não é arrogância nada, né?
Sim, perfeito, não.
Acho que é um ponto que eu precisava errar os erros que eu errei. Então, com certeza, o caminho que para chegar até aqui, eu tive que passar por tudo que eu passei. Então, eu falaria, Danilão, vai lá, tenha calma. Acho que a única coisa que eu falaria, começa exercício você ficou muito gordo. Então.
Aquela história assim, ó, se não deu certo é porque não tá no final.
Isso,
Continua.
gordo no sentido de obeso, saúde ruim, mas
Sim, sim, sim.
tem que cuidar mesmo,
Sim.
porque o empreendedor acaba deixando um dos pratos de lado, né? Ou família, ou saúde, e é importante. Esses pilares vão fazer falta, no futuro fazem falta. Então,
Sim.
tem que cuidar.
Legal, que já. E agora, assim, pensando que o empreendedorismo, se a gente simplificar dizendo que é alguém que consegue solucionar um problema que tem valor na sociedade, né? Então, o empreendedorismo não necessariamente precisa abrir uma empresa, né? Pode ser empreendedorismo no setor público e saúde, né? SUS tem, né? Várias oportunidades para você levar a solução para a sociedade. E isso pode surgir de diversas formas. Pode surgir em adolescentes, né? Pode surgir durante a faculdade, o Steve Jobs largou, né? Então, pode surgir para pessoas, a gente já entrevistou pessoas que terminaram, fizeram doutorado e depois começaram a empreender. Então, tem diferentes sabores. Assim, e cada caso é um caso, né? O seu caso foi uma trilha que, pensando agora, comparando com esses outros cenários, ela foi muito. Ela foi muito bem, assim, ela teve um tampão, assim, porque quando você fala, eu vou abrir a minha empresa, vou botar dinheiro no bolso, vou na loucura, às vezes dá certo, mas você não, você foi para a empresa, quando você sabia que tinha os clientes interessados, você abriu consultoria, quando você sabia que estava tendo aplicação, precisava escalonar, você abriu a empresa, né? E não necessariamente esse, assim, muitas empresas dão muito bem não passando por esses passo a passos mais seguros que você passou.
Sim.
Então, deixando essa parte de lado, pensando no que precisa ser para ser um empreendedor, que você já falou, né? Questão de solução do problema. O que que você daria uma mensagem para aquela pessoa que está na faculdade, que tem vontade, né, de solucionar problemas? Qual a mensagem que você passaria para essa pessoa?
Eu acho que é primeiro avaliar bem se é uma solução real, se é uma dor real. Tem muita gente que se encanta muito, né, com o empreendedorismo, então é avaliar isso. E depois que mergulhar, não desista. Acho que esse é o maior. A gente falou no começo, né? Eu falei ali de alguns exemplos. Todo mundo fala que a resiliência é fundamental. Então, se você tomar essa decisão e mergulhar no abismo, né? Vai ser duro, vai ser difícil, mas não desista. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Né? O restante você vai ajustando, ajuste a rota. Não seja arrogante, ouça, mude. Se precisar pivotar, pivota. Precisar fazer alguma alteração de rumo, altere, mas o importante é mudar, é fazer e não desistir. Eu acho que esse, Henrique, é o fundamental. Você vai chegar lá, mas você não pode desistir. Ah, diminui de tamanho, aumenta de tamanho, reduz gente, faz o que for preciso, mas não morre, fica vivo. Esse é o ponto, né? Esse é o principal.
Continue a nadar, né?
Continua. Nemo.
Você fala pra gente assim, termina, continua essa frase. Eu criei algoboard para.
Para ajudar empresas a ter uma gestão melhor, para tomar uma decisão melhor, para ter uma sustentabilidade, para conseguir, né, poder sair um pouco de um processo operacional e tomar uma decisão, olhar mais para um processo decisório mesmo do que ficar o dia inteiro compilando dado. Tem muita gente que gasta o dia inteiro só compilando dados. Conheço inúmeros profissionais que gastam 6 a 8 horas por dia com planilha. Ah, é para olhar para ele? Não, para compilar. Isso a gente está aqui para mudar e vamos mudar. Estamos mudando.
Boa. Legal. Danilo Lombardi, muito
Henrique,
obrigado.
obrigado. Obrigado a
Agroboard,
você.
filha da Unicamp, que
Sim.
tem várias histórias, filha do Cotil,
Do Cotil também. Sim.
foi super importante, né? Isso também, muito, muito bom. Muito obrigado pelo papo. Prazer recebê-lo aqui.
Eu que agradeço, Henrique. Obrigado a todos e todos que também estão nos assistindo aí.
Legal. Obrigado a todos. Bom, esse foi mais um episódio do podcast da Unicamp Ventures, com apoio da C&T e da Inova Unicamp.